Uma pessoa está pedindo que a gente diga alguma coisa sobre orgulho. O orgulho é uma prova de ignorância, porque de todas as humanidades que existem no cosmos, esta humanidade da Terra é das mais atrasadas. De forma que o orgulho é produto disso. Na hora que nós formos evoluindo, na hora que nós formos crescendo em consciência, o orgulho vai diminuindo. Mas, enquanto estamos na Terra e dentro deste material humano, formando os nossos corpos, principalmente o corpo mental, esse orgulho vai diminuindo à medida que nós nos trabalhamos e nos purificamos, mas uma pequena parte dele nos acompanha até o fim. Então, o orgulho é algo inerente a esta encarnação terrestre. E são muito poucos aqueles que, terminando seu estágio na Terra e prosseguindo na Terra a serviço, se liberam deste resto de orgulho. Mas se liberaram porque já estavam prontos para partir para um mundo ou uma civilização mais adiantada. De forma que o nosso orgulho, por menor que seja, é sempre orgulho. Existe, e há muitos seres que se iludem e creem que não são mais orgulhosos. Mas isso é por causa da nossa ignorância, que desconhece certas características da nossa encarnação sobre a Terra. E é por isso que se diz que quando um ser adiantado, quando um ser evoluído, já liberto de certas coisas, encarna na Terra a serviço, isso é considerado no cosmos um grande sacrifício por causa do perigo que isso representa. Porque entrou aqui, tomou corpos, pode estar sujeito a certas características. Então, todos nós temos que não só sermos humildes, estarmos observando em que pontos somos orgulhosos, porque sempre somos em algum ponto, e procurar pedir luz e pedir cura para isso. Então, o orgulho é uma prova de ignorância e faz parte da nossa situação aqui neste planeta. Vocês veem com que paciência sideral os nossos instrutores divinos lidam conosco, porque sabem que estão lidando com um material orgulhoso, estão lidando com um material muito sensível nesse sentido, então procuram não provocar esta nossa tendência, mesmo naqueles nos quais ela está bem escondida, muito velada. Veja, nós estamos aqui com uma notícia de que no último sábado teve início na China um festival gastronômico de carne de cachorro. Festival gastronômico de carne de cães. E isto é uma tradição na China. Vocês sabem que a China é uma terra onde na antiguidade surgiram sábios. Na antiguidade, não? E com tudo isso, na China ainda se faz um festival com carne de cachorro. E eles justificam porque dizem que no mundo todo se come carne, então por que não se pode comer cachorros? Veja a nossa ignorância até que ponto chega. Porque comer carne já é a causa das nossas limitações. Vocês sabem que a nossa consciência pode abarcar uma lei espiritual até certo ponto, mas não consegue passar de um certo limite. Uma lei espiritual, uma lei da evolução superior, não costuma ser totalmente compreendida por nós. por causa de as nossas limitações. E uma das causas dessa nossa limitação de consciência é o fato de nos alimentarmos de produtos animais. Produtos animais em geral. Então, nós temos certas limitações na nossa consciência. O nosso cérebro, as nossas células não conseguem uma luminosidade que poderia conseguir dentro da lei evolutiva, porque nós nos alimentamos de um produto, de um reino do qual a nossa mônada veio. Porque as nossas mônadas, antes de chegarem a encarnar no reino humano, as nossas mônadas fizeram um estágio no reino animal, como fizeram no reino vegetal e no reino mineral. Então, nós, nos alimentando de carne, nós estamos usando um produto que corresponde ao estágio anterior ao nosso estado evolutivo. E esse estado anterior ao nosso estado humano era o estado em que a gente desenvolvia o instinto. De forma que, alimentando de produtos animais, nós estamos retrocedendo a essência instintiva, porque os animais é que parte do instinto e que depois começam a desenvolver o corpo astral e o sentimento, etc. Isto faz parte da evolução animal. E se nós nos alimentamos de animais, nós estamos nos alimentando de instinto, o que é o oposto do que deveríamos fazer. Porque o instinto está nos nossos níveis mais inferiores do corpo. E nós teríamos que estar desenvolvendo a partir do cardíaco e do cardíaco para cima. De forma que, nos alimentando de animais, nós estamos estimulando do cardíaco para baixo. E estamos, então, limitando a nossa evolução. E na China, terra de sábios, antigamente, né? Isto é uma tradição. De forma que, por essas e outras, é que se pode explicar certas coisas que acontecem. E as notícias dizem porque alguns observadores, protetores do reino animal, compareceram para protestar. E disseram que 10 mil cães são assassinados, 10 mil cães são assassinados durante este festival. E outras coisas que estão nos jornais e que depois vocês podem, se quiserem, buscar para se informar melhor. E perguntam por que então que nós todos comemos outras carnes, qual é o mal em comer cachorro? Bom, já é uma coisa não evoluída comer carne de aves ou de qualquer outra coisa. Mas os cães, junto com os gatos, com os elefantes e com os cavalos, constituem quatro portas dentro do reino animal para que os animais comecem a se individualizar. Individualização significa formação de uma alma individual. Nós estamos numa alma grupo no reino mineral, vegetal e animal. A nossa mônada não está nessa alma grupo. Quando a mônada chega no reino animal, começa a criar uma química nos núcleos instintivos do animal, e que serve como futuros átomos permanentes para formar os corpos no reino humano. Então, esta mônada, no reino animal, busca se individualizar, de forma que entre cães, entre gatos, entre cavalos e entre elefantes, pode haver já um princípio de alma. Então, é muito diferente nós comermos um cachorro, um gato, do que comermos os outros animais que nós comemos. Porque nos outros animais, pode haver muitos sentimentos e pode haver também o sentido de que estão sendo assassinados. Mas ainda não há aquele princípio de alma, aquela semente de alma. Então imagine você se alimentar de um cachorro que podia já ter uma semente de alma. Como vai ficar esta alma quando chegar no reino humano? Que tipo de alma será essa? Uma alma que na sua experiência anterior foi tratada desta forma? Então, isto é mais uma das explicações por que as nossas almas são tão diferentes umas das outras. Porque há almas que já têm início com esse trauma. Há almas que já têm início com esta marca de terem sido não só assassinadas, mas comidas, não é? Pelo reino humano. De forma que isso é uma coisa que faz parte da nossa ignorância e que nós temos que assumir isto, porque a humanidade é una. Então, se na China se faz um festival gastronômico com carne de cachorro, nós todos temos a ver com isso. Todos nós temos a ver com isso. Porque uma das características da nossa ignorância é acharmos que somos independentes uns dos outros e de não percebermos, não vermos que cada um de nós é uma pequena célula desta humanidade que é um corpo único, que é uma coisa única. Então, isto é algo que nos faz pensar, não? E que nos faz ficar muito gratos por estarmos sendo atendidos, não digamos, por esses seres divinos que estão nos acompanhando, que estão pacientemente nos curando e nos ensinando. Nós temos aqui hoje uma transmissão de Maria, que é um desses seres divinos que nos está acompanhando e que está, inclusive, segundo ela, solicitando a consciência única prosseguir nesse trabalho conosco, porque já foi uma grande graça, já foi uma grande concessão da consciência única que uma consciência do nível de Maria esteja nos acompanhando tão de perto e arriscando a não ser compreendida. Arriscando a não ser compreendida e também sem querer produzindo em nós algumas reações ou produzindo em nós incompreensão. Mas ela aceita tudo isto, ela assume essa responsabilidade de estar provocando incompreensão numa grande parte da humanidade e aceita isso e prossegue porque eventualmente, acima de tudo isto, existem razões que nós não conhecemos. Porque nós não temos, dada a nossa pouca informação, nós não temos noção do nosso estado evolutivo. Nós não temos noção porque não temos contato com outras humanidades, não temos contato consciente com seres e com entidades de outros mundos mais adiantados. Então não temos uma referência do que é uma humanidade evoluída. Então não temos uma noção do nosso próprio estado. E quando chega-se num momento de transição do planeta, num momento em que muda o ciclo do planeta, em vista dessa grande transformação no planeta e da possibilidade de surgir no planeta uma nova humanidade, a nossa trajetória evolutiva tem que ser estimulada e tem que ser um pouquinho mais rápida, porque senão não chegamos a tempo de alcançarmos certos níveis de consciência antes que o juízo se dê. De forma que é possível que seja por isso que essas entidades divinas, que esses seres divinos estejam se arriscando tanto para estarem conosco, se expondo tanto e eventualmente produzindo uma reação que normalmente um ser divino não precisaria produzir. Mas aqui nesta mensagem do dia 13 de junho, foi uma mensagem muito recente, nós temos algo que para nós representa um profundo exercício. E Maria está, sem dizer que está propondo um exercício, ela está nos colocando certas coisas que, se forem bem compreendidas e bem assimiladas, estará nos levando a um outro ponto de consciência, um outro ponto de consciência. Ela diz o seguinte, que nós somos filhos prediletos. Filhos prediletos são aqueles que, num certo grau, de uma certa forma, estão respondendo a um chamado. Filhos prediletos não quer dizer que nos ame mais do que os outros. Somos prediletos e, portanto, ela vem e nos acompanha porque nós estamos respondendo, num certo sentido, àquilo que estamos sendo estimulados. E ela então diz, filhos prediletos, é tempo de grande transformação. E ela fala com uma ênfase, com uma energia, como se nunca tivesse falado nisso. Veja como tem paciência e como sabe lidar conosco. Porque ela fala que nós temos que nos transformar há muitos anos que está em contato conosco. Mas aqui no dia 13 de junho, ela abre uma transmissão dizendo, filhos prediletos, é tempo da grande transformação. Então é como se ela nunca tivesse falado isso. Está dizendo, é tempo da grande transformação. Então ela está adaptando tudo o que ela já disse, mas colocando uma ênfase maior. É tempo de uma grande transformação. Não é mais tempo de uma pequena transformação. Uma pequena transformação, um pequeno verniz, um passinho, isto hoje não bastaria mais, porque nós estamos num momento cíclico já bastante estimulado, não? Então é tempo da grande transformação. Só essa frase já nos colocaria para pensar, não? Qual é a diferença entre transformação e a grande transformação? Uma transformação é uma melhoria, são passos dados dentro da evolução humana. Então são transformações dentro da evolução humana. A grande transformação é você passar a uma evolução supra-humana. Então é uma grande transformação. É você entrar na linha, entrar no ritmo, entrar na condição de uma humanidade mais evoluída, mais adiantada, de uma humanidade liberta das leis materiais densas como estas da Terra. Então aqui ela está nos convocando, ou melhor, ela está nos convidando para a grande transformação, não mais para todos esses passos transformativos que ela vem nos indicando durante tantos anos. Então ela diz que agora é hora de mudar os estados de consciência. Então é uma grande transformação. Porque a nossa consciência tem estados, não? Dentro da consciência humana. Mas agora se trata de mudar estados de consciência. Nós teríamos que ver, teríamos que perceber que nós temos que ter outro estado de consciência e não mais consciência humana. Teríamos que ter outro estado de consciência. E ela diz, no seu terceiro ponto, é tempo de renunciar. Renúncia é uma coisa que a gente também não compreende muito bem. é tempo de renunciar. Isto é, nós temos que renunciar a este estado humano que nós amamos tanto, tanto amamos que continuamos a reencarnar como seres humanos. Então quer dizer que nós amamos esse estado humano. Porque se tivéssemos já percebido que teríamos que mudar de estado, não estaríamos continuando a reencarnar indefinidamente, como é o caso desta humanidade. Então, é tempo de renunciar. Se nós já sabemos que temos que renunciar a tantas coisas, e que nem sempre renunciamos, dificilmente renunciamos, então agora é tempo de renunciar para mudar de estado humano. Nós temos que renunciar ao nosso estado, senão a consciência não muda. A consciência continua humana. Pode até evoluir, pode até progredir, porque a consciência é infinita. Mas o que nós precisamos é renunciar a esse estado humano. E isto, segundo as leis do céu, não precisa que a gente saiba por que tem que renunciar ao estado humano. Porque é numa lei superior que você consegue renunciar a um estado humano. Precisa uma lei superior agir aqui. Porque o estado humano é esse nosso. Então precisa entrar numa lei superior para você mudar de estado. Então esta renúncia é uma coisa indispensável, é uma coisa imprescindível. Agora, nós que não conseguimos renunciar sequer aos nossos costumes e aos nossos hábitos humanos, como vamos renunciar ao estado humano, no qual nós estamos tão bem acomodados, no qual nós estamos evoluindo, porque estamos evoluindo, não? Os prediletos estão evoluindo. Mas ela, nos chamando de prediletos, está querendo nos fazer dar um passo um pouco maior do que os outros que demos até agora e chegamos a ser prediletos. Então é hora de renunciar. Sem isto, sem esta renúncia ao estado humano, não se pode mudar a consciência realmente, porque se trata de transcender a consciência humana. A gente nunca pensa nisto. A gente acha que vai evoluindo e até que passa por um estágio mais adiantado, um planeta mais adiantado ou o que for. Mas é preciso renunciar à consciência humana. E depois é hora de transcender-se. É hora de transcender a si próprio. Isto é, nós não podemos dizer, sim, eu estou evoluindo. Não, você tem que transcender a si próprio. Essa renúncia, esse desapego, é algo muito maior do que aquele que está no nosso entendimento. Então, renunciar a coisas daqui, renunciar às coisas às quais estamos apegados, isto tudo, para os prediletos, deve ser uma coisa do passado. E precisa agora é renunciar ao estágio humano. É preciso transcender a si próprio para chegar em algo que nós nem imaginamos o que é. Porque não podemos imaginar o que é um estado mais evoluído. A nossa mente, a nossa compreensão não dá para isso. Então nós temos que ir na fé. Isto é, eu não sei o que é um estágio supra-humano. Por mais que os mensageiros divinos lidem conosco, nenhum de nós tem condições de, no estado em que está, compreender o que são eles realmente. Porque nós não temos esta capacidade. Para isso, nós precisávamos transcender a nós próprios. Percebem o valor de tudo aquilo que aprendemos sobre humildade? Percebem como, quando se falava de humildade como a coisa mais importante, percebem onde se queria chegar? Porque se nós não tivermos esta humildade de reconhecer que nós temos que nos transcender assim como somos, com tudo que somos, porque do jeito que estamos não se chega a um ponto superior de consciência. Agora, como fazemos parte dos prediletos, supõe-se, ou melhor, espera-se que se possa perceber uma coisa destas e, sendo um predileto que já se trabalhou, que possa pegar aí algo que para si pareça real. Não precisa entender tudo, mesmo porque não é possível entender para onde a gente vai quando transcende a si mesmo. Nós não temos esta compreensão. Mas podemos sim fazer esta escolha. Sim, eu quero ir não sei para onde. Eu quero ir não sei para onde. E se eu fosse convidado por algo que não fossem estas consciências divinas, seria o caso de duvidar. Mas será que nós, como prediletos, não podemos mergulhar num oceano que não sabemos o que é? Porque não sabemos o que é esse infinito. E nós precisamos nos libertar da nossa condição atual para podermos mergulhar no infinito. Mas nós teríamos que começar por transcender a nós mesmos. E ela diz, é hora de transcender-se para poder amar. Quer dizer, no estado em que nós estamos, nós pensamos que amamos. Nós acreditamos que amamos. Sim, amamos a maneira da Terra. Amamos a maneira humana. Mas é hora de transcender-se para poder amar. Porque todo o cosmos é feito na lei do amor. E se nós quisermos ampliar a nossa consciência além deste sistema, além deste planeta, nós precisamos poder amar. Porque no cosmos se entra, na consciência universal, na consciência cósmica se entra por amor. E dentro das leis superiores, trata-se de amar o desconhecido, amar o que não se conhece. Então trata-se de transcender-se para poder amar. Sem amar verdadeiramente, e amar não é isto que se faz aqui na Terra, sem amar verdadeiramente, nós não temos chave para a nossa consciência se transformar numa consciência superior. E ela diz, meus filhos, eu os farei livres da prisão que representa a vida na matéria. Existe matéria dentro da nossa compreensão e existe antimatéria. E na matéria nós estamos numa prisão se formos considerar a vida numa antimatéria. E agora se trata de, nessa nossa transformação, nessa nossa revolução interior, se trata de nós nos liberarmos da matéria. E matéria não é só o mundo físico. Matéria é o mundo astral e matéria é o mundo mental também. Então, em pouco tempo conhecerão a nova consciência. Porque ela, se nos está vendo como prediletos, ela está captando, ela está vendo, ela está conhecendo o nosso futuro, ela está conhecendo o caminho que vamos seguir. Porque os prediletos têm um caminho, vão renunciando à matéria. Pode ser que os prediletos não estejam todos no mesmo nível, óbvio, não? Mas se já é um predileto, é alguém que já pôs o pé, pelo menos, já colocou o pé nesse caminho imaterial, nesse caminho imaterial. E ela está nos ajudando a reconhecer isto. Pode não nos estar tratando mais como um ser totalmente material, com uma mônada encarnada aqui no reino humano desta terra, mas ela pode já estar vendo um caminho, está vendo um caminho, e disse que em pouco tempo conheceremos a nova consciência, a qual estará livre dos erros humanos. A qual estará livre dos erros humanos. Vocês ouviram uma mensagem de Cristo há pouco tempo, na qual ele disse que nós teríamos que fazer outra vida, que a nossa vida era errada, falou isso em outras palavras. E agora ele está dizendo que nós precisamos estar livres dos erros humanos. Quando Cristo diz que nós temos que mudar de vida, que esta vida não serve, e Maria diz que nós temos que estar livres dos erros humanos, então quer dizer que o estágio humano é um estágio que não dá condição para nós estarmos numa evolução superior, numa consciência superior, em outras palavras, para formarmos uma outra humanidade. Porque tudo isto está sendo ensinado e tudo isso está sendo passado muito levemente, não? Está sendo passado em função de haver uma nova humanidade na Terra. Porque com esta humanidade, assim como somos, a Terra não pode dar certos passos. Porque nós travamos a evolução terrestre. Travamos porque somos um dos reinos da natureza neste planeta, e não só não nos resolvemos como reino humano, mas também travamos a evolução do reino animal, do reino vegetal e do reino mineral. Então nós teríamos que ter isto claro na nossa consciência para podermos nos libertar, para podermos nos liberar dos erros humanos e sermos purificados pelo fogo da minha compaixão. Ela, como conhece o nosso estado, sabe quais são as nossas prisões, sabe qual é a nossa condição, ela está representando o fogo da compaixão. E o fogo da compaixão é um dos fogos cósmicos que queima, que purifica qualquer coisa no universo, o fogo da compaixão, que ela usa quando está nos ajudando, quando está nos purificando, para que a gente possa mudar de estado. Então ela diz, vou repetir esta frase: em pouco tempo conhecerão a nova consciência, a qual estará livre dos erros humanos e purificada pelo fogo da minha compaixão. Filhos prediletos, ela diz, Deus espera realizar uma parte do seu projeto por meio de vocês. Projeto de Deus, falando nos nossos termos, quer dizer um projeto para o destino das humanidades, que há muitas humanidades. E aqui, filhos prediletos, Deus espera realizar uma parte do seu projeto por meio de vocês. Quer dizer, nós fazemos parte de um projeto do único. Nós somos parte de um certo projeto. E Deus espera realizar esse projeto por meio de vocês. Por isso, permitam transformar-se dentro dessa escola que eu chamo de purificação. Aqui ela está tratando a purificação como uma escola. É uma escola de purificação, assim como há depois uma escola de transmutação. E há uma escola de sublimação. São várias escolas. E ela está nos considerando na escola da purificação. Vossa mãe vê a urgência de cura e de consolo no mundo. Mas para que vossa Mãe Santíssima se digne derramar suas últimas graças, alguém desta humanidade deverá mudar. Nem que seja um ou dois ou três, alguém precisa realmente mudar. Porque senão, dentro de leis que nós não conhecemos, ela não poderá fazer tudo o que ainda pode fazer conosco. São leis que nós não conhecemos e que não adianta estar querendo compreender. São leis inadmissíveis para a nossa consciência que vive nas leis terrestres e que vive nas leis humanas. Então, vossa mãe vê a urgência de cura e de consolo neste mundo, mas para que vossa Mãe Santíssima se digne a derramar suas últimas graças, alguém desta humanidade deverá mudar. Não precisa que todos mudem e ninguém espera isso, e nem que a maioria mude. Ninguém espera isso. É preciso que alguém mude. Quando um ser cósmico diz alguém, alguém são aqueles que representam esta grande massa que ninguém sabe o que vai ser dela. Mas alguém tem que mudar. Alguém tem que mudar porque nós não percebemos o que podemos travar se ninguém mudar. Além de travar em certos pontos importantes os reinos da natureza aquém dos nossos, nós podemos travar outras coisas que nem imaginamos com respeito a este planeta. Olha, neste planeta existe um nível da humanidade planetária que está na consciência intraterrena. E nós não sabemos o que estaremos travando no mundo intraterreno o fato de estarmos aqui ainda necessitando dar certos passos. Nós não sabemos o que estamos travando aos nossos irmãos que estão neste mesmo planeta e em outras dimensões, em outros planos de consciência. O tempo das teorias e das filosofias já terminou. Porque teorias e filosofias nesta Terra não pode deixar de ser uma coisa limitada. Porque se essas filosofias e se essas teorias foram compiladas aqui, forçosamente têm que ser limitadas. Então não adianta nós continuarmos em teorias e filosofias que não podem dizer tudo, que não podem ser maiores. Não podem ser maiores porque há limites neste planeta. Há limites em todos os níveis. E a vossa mudança e transformação deve ser ainda mais evidente para o plano. O plano evolutivo tem que ver a nossa transformação e a nossa mudança mais efetiva para o plano evolutivo. O plano evolutivo nos considera um estágio, mas isso não está ainda tão evidente para o plano evolutivo. Não é que o plano evolutivo duvide, mas não está evidente. O plano evolutivo não tem julgamento, então não está julgando. O plano evolutivo não está vendo em nós suficiente transformação. Isto que ela quer dizer. O plano evolutivo daria margem para nós evoluirmos mais. E nós não estamos correspondendo à oportunidade do plano evolutivo. Nós mesmos não acreditamos que podemos dar certos passos. E por não acreditarmos nisso, e uma grande maioria nem acredita em nada disso que eu estou falando, hein? Então aqui o plano evolutivo não está vendo em nós, o plano evolutivo não está vendo em nós sinais de que estamos realmente usando todas as oportunidades que temos. E isto vem sendo dito de muitas outras maneiras por Cristo, não como vocês têm acompanhado. Assim, meus queridos filhos, as emergências planetárias, as que estão distantes da capacidade do vosso entendimento, isto é, nós não estamos compreendendo a emergência do planeta, não estamos compreendendo o estado de emergência em que nos encontramos. As emergências planetárias, as que estão distantes da capacidade de vosso entendimento, essas emergências serão atendidas e aliviadas pelas colunas de luz do meu filho. Isto é, ela não está aqui em função dela, como mãe cósmica, que também nós não entendemos bem o que é, mas sabemos que ela é mãe cósmica. Sem acreditar ou não, sem compreender, sabemos que ela é mãe cósmica. Então, ela como mãe cósmica, não é? Está aqui como uma coluna de luz, formada para que a gente entenda aquilo que ela chama de seu filho. Que nós entendamos aquilo, porque se a chave para entrar no cosmos é o amor, mas não este amor daqui, ela fisicamente teve um filho que nos mostrou o que é o amor. O que é o amor não desta terra. E até hoje nós sabemos que não entendemos bem o filho dela. Que não entendemos bem e que continuamos no nosso sistema de amor. Mesmo depois de tudo aquilo, depois daquela história bem clara do que é o amor superior, nós estamos ainda no nosso tipo de amor. Estamos ainda marcando o passo no nosso tipo de amor. Busquem todo o tempo essa sagrada união com o plano divino, porque existe um plano divino para nós, que não está vendo muito clara a nossa situação diante das oportunidades que o plano nos dá. Porque nós estaríamos num outro ponto se realmente estivéssemos amando esse plano, se realmente amássemos esse plano. E nós não podemos amar o plano, porque, como disse um instrutor anteriormente, nós estamos olhando para o nosso umbigo. Nós estamos olhando para o nosso umbigo. Então, como podemos amar o plano? O umbigo não é o nosso ponto central. O umbigo, onde nós estamos centrados, não é esse o nosso centro principal. Não é esse o nosso centro atual. Nosso centro atual é o cardíaco, não é o umbigo. E nós estamos no umbigo. Sabe, seria bom que a gente refletisse sobre isso. E embora pensando que não está no umbigo, embora pensando que está na cabeça, que está no infinito, o que quer dizer estar no umbigo? Porque não entendeu ainda onde está. Busquem todo o tempo essa sagrada união com o plano divino e lhes asseguro que logo vossas vidas refletirão o verdadeiro espelho que elas são, desde o princípio. Desde o princípio, porque o plano não era para que nós estivéssemos como estamos ainda. O plano era para que nós estivéssemos já mais adiante. E ela chama isso o verdadeiro espelho, que somos desde o princípio. Mas a busca da elevação é a meta, e muito poucos estão nisto e reclamam, e os conflitos é a característica de muitos. Nós ainda temos conflitos. Imagina onde estamos. Conflitos é a característica de muitos. Veja que muitos é uma palavra muito delicada, né? Uma característica de muitos. Conflitos é de quase todos. Mas como basta alguém que faça isto, nós podemos ter fé e esperança que vai acontecer alguma coisa com todos. Mas, mesmo que vá acontecer com todos algo que nós não merecemos, precisaríamos amar um pouco mais tudo isso. E não termos tudo isso como uma informação assim teórica, uma informação didática, uma informação que a mente fica julgando, fica avaliando. Tudo isso não é amor, nada disso é amor. Porque o amor é ou não é. Não precisa saber o que é, não precisa compreender. É ou não é. Isso é que nos falta dentro do plano evolutivo para nós. Porque nós poderíamos chegar a isso, isso está no plano. O que será que está nos travando? Seria bom que cada um perguntasse isso a si próprio. O que será que está me travando? Mas não travando coisas desta terra, que a esta altura não tem mais a menor importância, porque a nossa consciência já está vendo outras coisas. Então eu preciso, o que será que está me travando? Ela diz, a Santíssima Trindade, o que ela chama de Santíssima Trindade, a consciência única, esta consciência de Cristo e a consciência da Mãe, que para nós é um mistério. Então chama-se a Santíssima Trindade. Para nós é uma figura, uma Santíssima Trindade é uma figura que é suficiente para que nós demos um certo passo. A Santíssima Trindade, que é o dom mais importante de todos para a evolução das almas, porque ela está pensando na alma. Quando fala conosco Santíssima Trindade, nós sabemos bem o que é. Mas quando está falando com a nossa alma, está falando com o nosso espírito, pode ser que a nossa alma e o nosso espírito saibam o que é isso. O espírito deve saber a esta altura, porque senão não estaria encarnado num predileto. Então o espírito deve saber. Agora nós temos que pegar esta imagem da Santíssima Trindade, né? E unirmos a isto. A nossa alma e o nosso espírito fará o resto. A Santíssima Trindade, que é o dom mais importante de todos para a evolução das almas, desce em auxílio e em misericórdia através de vossa Santa Mãe Maria para resgatar os últimos rebanhos que se encaminharão para formar parte da nova terra. E resgatar os últimos rebanhos que se encaminharão para formar parte da nova terra. Então, se entende que alguns de nós, ou não sabemos quantos, vamos formar a nova terra. Senão estaria falando isto conosco. E mesmo que alguns tenham um destino, uma trajetória fora desta terra, alguns de nós devem formar a nova terra. E estarmos ouvindo essas coisas, assimilando essas coisas todos juntos, faremos um todo. De forma que aqueles que não forem formar a nova terra, forem fazer outras coisas, estão dando força para este todo. Estão a serviço deste todo, deste grupo, que no fundo daqui vão sair alguns, alguém. Alguns ou alguém. Alguns é plural, alguém é um. Então, veja o tamanho da misericórdia cósmica. Vejam as proporções da compaixão, no sentido não terrestre, né? Vejam o tamanho dessa compaixão, o tamanho dessa misericórdia. Para que isso suceda, o tempo de vossa purificação estará acompanhado pela definição de vossos caminhos e principalmente pela entrega absoluta à vontade de Deus. Ela chama Deus, a consciência única, a fonte da criação, ela chama Deus. Porque Deus é uma palavra que todo mundo conhece. É por esta sagrada razão que vossa Mãe Celeste os prepara neste tipo de purificação, para que finalmente vossas vidas estejam consumadas em Cristo. Em Cristo vemos logo Jesus. Cristo é como aquela consciência terminou na Terra, é aquela conclusão, aquilo é ser Cristo, e que nós não entendemos muito bem. Então aquilo é a consumação de tudo isto. Quer dizer, aqueles alguns que forem chegar, vão chegar naquilo. Vai ser consumado ali, naquele processo. Será assim que as mudanças sucederão na vida das almas. E ninguém perderá o espaço e o tempo para que o propósito se cumpra. Existe um propósito na evolução, esse propósito deve se cumprir e os modelos estão aí, Os modelos estão aí e está em nós aderirmos ou não neste nível em que se compreende as coisas. Porém, o que está sendo realizado e compreendido neste nível não é a coisa. Está acontecendo na alma e no espírito. Nós estamos apenas fazendo um trabalho de unir o que está acontecendo no espírito e na alma com o que deve acontecer neste nível. Porque este nível representa uma parte do todo do ser. Nesses tempos que a divindade do Filho e do Espírito Santo obrarão de maneira determinada sobre aqueles corações que adotem a finalidade da tarefa, será dessa forma, filhos prediletos, que o mundo se sustentará por um ciclo mais, mediante as mudanças que muitos de vocês já deveriam estar vivendo. Algo no mundo está dependendo desta nossa mudança. Há coisas em nós e na nossa vida que já deveriam ter acontecido. E que isso está faltando para que muitas coisas que nós não sabemos o que é possam acontecer. E aqui, quem não trabalhou a própria fé tem um pouco de dificuldade, porque é preciso um certo grau de fé para poder estar em paz com estas coisas tão misteriosas, tão pouco definidas. Mas na nossa alma existe mais clareza. E no nosso espírito, lá, a definição pode estar mais clara. Os obstáculos principais para as almas são a resistência, o senso de poder, a arrogância e o orgulho. Então, eu vou repetir. Os obstáculos principais para as almas são a resistência, que é muito fácil da gente reconhecer aqui. O poder também é muito simples você reconhecer esse poder degenerado. A arrogância também é fácil de reconhecer em si. E o orgulho, esse vai nos acompanhar até o fim, enquanto formos terrestres. Ele está aí, só não vê quem não quer. São portas infernais de condenação e de domínio. Portas que meu adversário abre e utiliza para condicionar a evolução espiritual por meio dos aspectos não resolvidos nas almas. Nós já deveríamos estar um pouco mais coligados com as nossas almas para sentir o que se passa lá. Mas como ainda não temos essa visão bem nítida, ela está descrevendo o que pode estar se passando nas nossas almas. Porque é as almas que ela está resgatando. O corpo vai ficar aqui. O corpo mental vai se desintegrar. Isso tudo não é problema. Mas na alma, nós teríamos que estar um pouquinho mais sintonizados para reconhecer isto e colaborarmos nessa situação anímica. Os obstáculos principais para as almas são a resistência, o poder, a arrogância e o orgulho. Vocês veem que aqui, quando se fala resistência, todo o resto é consequência. Quer dizer, há uma resistência, aí vem o poder, o falso poder, a arrogância, o orgulho. Tudo isso é o nosso terço, é o nosso rosário, essas coisas. São as contas do nosso rosário. Portas infernais de condenação e de domínio. Portas que meu adversário, o que ela chama de adversário, são as forças contrárias. São as forças contrárias à evolução. São as forças involutivas. Para condicionar a evolução espiritual por meio dos aspectos não resolvidos nas almas. Por isso, vossa Mãe Celeste trabalha incansavelmente para retirar esses véus do inconsciente e assim abrir uma pequena janela em vosso mundo interior para que a luz divina transfigure vossas vidas e possam abandonar esse cativeiro interminável. Ela chama a nossa existência terrestre de cativeiro interminável. Aqui deve ter alguém que conscientemente, humanamente, possa pelo menos abrir uma porta na consciência para que entre luz, porque esse nosso material humano, esse nosso material humano faz parte de um ser total que nós somos. O fato de querer mudar constrói a consciência acima de todos esses aspectos. Veja, o fato de nós querermos mudar, isto afeta esses aspectos que são inerentes à condição humana. A aspiração a mudar, a aspiração a ser outro, isto afeta esses aspectos negativos. A possibilidade de equilibrar as dívidas e de começar a reconhecer os atributos da humildade, da mansidão, e especialmente o atributo que tudo supera, o atributo do amor. Então tem muitas coisas que em nós não são resolvidas, são muito misteriosas, são muito incompletas, e que com o querer mudar vai alterar esta situação. Mas precisa querer mudar. Não é só a ideia de mudar, é querer mudar. E isso já começa a puxar a corrente. Aceitando ser humilde, nós precisamos aceitar ser humilde, hein? Aceitando ser humilde, vivendo a mansidão e construindo dentro de si a capacidade de amar cada dia mais, mais além do que se pode dar, posicionará o plano em outra escala. E as aspirações de Adonai, Adonai é Deus no nosso nível. É o aspecto de Deus que lida diretamente conosco. Deus é muito misterioso, mas tem um aspecto que lida conosco direto, Adonai. E as aspirações de Adonai poderão cumprir-se, assim como foram pensados e meditados pela mente única. Existe um aspecto de Deus mais próximo de nós e que pode resolver isto. A receptividade desses estados de consciência, desses atributos, articula novas experiências. E é essa forma que as almas se liberam de voltar a começar de novo na mesma experiência ainda não finalizada. Isto é, a nossa alma volta a fazer a mesma experiência e ficamos eternamente fazendo essa experiência. Porque se nós tivéssemos a visão das nossas vidas, iríamos ver que em todas as vidas fazemos praticamente a mesma coisa. Mas agora chegou num ponto que a Terra vai mudar. O plano evolutivo que nos deu todas as possibilidades para estarmos já em outro ponto, esse plano está neste momento lançando a última oportunidade sobre isso. Porque agora a Terra vai mudar e não vai mais haver lugar para esse tipo de vida aqui. Vossa Mãe Celeste lhes revela estes aspectos profundos de vossas consciências para que algum dia a humanidade inteira perceba que ela está muito distante de compreender e de viver a divina vontade. Eu vou repetir aqui porque quero evitar de colocar minhas palavras. Vossa Mãe Celeste lhes revela estes aspectos profundos de vossas consciências para que um dia a humanidade inteira perceba que ela está muito distante de compreender e de viver a divina vontade. E agora, vossa madre lhes indica um dos seus últimos caminhos para que, abertos, despertos e unidos à nova humanidade, esses atributos comecem a surgir no profundo de cada ser. Para que isso aconteça, muitas mudanças deverão se produzir. Por esta causa, vossa Mãe Celeste desde agora os ajuda a caminhar na fé, para depois viver a confiança e a consagração definitiva a essa onipotente vontade. Existe uma vontade única, existe uma vontade superior, existe uma vontade cósmica, e essa vontade foi que nos criou. E ou nós nos voltamos para esta vontade, que foi a nossa criação, ou então viveremos nesses outros tipos de vontades das quais estamos prisioneiros. Meditem no que hoje lhes digo, e assim vossos espíritos aproveitarão o sagrado conhecimento divino. Aqui nessas palavras dela, não nas minhas, nas palavras dela, está o conhecimento divino. Meditem no que hoje lhes digo, e assim vossos espíritos aproveitarão o sagrado conhecimento divino. E ela ainda agradece por nós termos respondido ao chamado dela. E nos unifica na vontade máxima de Deus. Vossa Mãe Maria, Rosa da Paz. Aqueles que acham que estão fazendo o suficiente devem se lembrar de uma lei. Quando nós estamos realmente no caminho, nós entramos em um ciclo diferente. E precisamos ter presente uma lei esquecida. Enquanto a gente faz o que pode, não é disso que se trata. Enquanto a gente faz o que pode, isto não está fazendo nada demais, isto é evolução natural. A coisa real começa é quando você não pode mais e continua fazendo. Entenderam? Não tem como não entender. Então você está fazendo uma coisa, está caindo de sono. Isso é natural, todo mundo cai de sono quando está fazendo uma coisa. É quando você não pode mais, quando não tem mais condições nos seus corpos e você continua, é aí que se dá um passo. Então é quando não se pode mais, quando já se fez tudo, não dá mais. Aí você diz, agora eu continuo. E nesse continuar é que está o passo. O resto era a normalidade. Você dá o passo é quando vai, quando não pode mais. Porque nesse momento, quando você vai, quando não pode mais, é aí que entra a energia superior. É aí que entra aquilo que em você estava prisioneiro. É aí que entra aquilo que nunca emergiu. E é só quando você vai, quando não pode mais e continua, é aí que você vai conhecer a sua força. Não quando estava que não podia mais. Isso é humano, normal, isso é o comum. É depois que você continua, aí é que a coisa vai acontecer. Mas isso é uma prova na qual muito poucos passam. Alguns passam. E alguém deveria passar. Isso foi o dia 13 de junho. E a próxima vez, vamos olhar um pouco o 14 de junho, que foi uma espécie de continuação disto, mas enfocando de um ponto de vista mais imaterial. Porque se trata de nós entrarmos em outra coisa. Então, no dia 14, um dia depois, ela começou a dar mostras do imaterial. Muito bem. Obrigado a todos e vamos nos lembrar um pouco dos milhares de cachorros que estão virando churrasco lá na China e que nós também não deixamos de ser corresponsáveis por isso. Porque enquanto nós não começarmos a tratar os animais como gente, nós não conseguiremos tratar nenhum irmão humano como alma. A chave para se tratar um irmão humano como alma e não como personalidade, como ego, como umbigo, tratar o irmão como alma é você tratar o animal como gente. E ainda existem países no mundo que fazem churrasco daquilo que deveriam tratar como gente. Veja em que ponto estamos. Mas é preciso que alguns saiam desse ponto. É preciso que alguns renunciem à própria condição. Ou alguém renuncie à própria condição. Muito obrigado a vocês de terem escutado tudo isso, porque alguma coisa acontecerá. Obrigado.